Pois é, viu, Mendonça? Pois é, pronto, beleza. Pois é, viu, Mendonça? Vamos ver como é que vai ser a coletiva dele hoje. Mas eu entendi até um pouco o lado do Vitória, tá? De ter feito essa gestão de grupo. Porque o Vitória, Mendonça, se você for ver os últimos jogos, Vitória está no limite. O Vitória só tem um lateral direito, o outro está lesionado, que é o Nathan Mendes. Aí você tem o Edu lesionado e você tem Kaká e Camutanga titulares. O Neres não inspira confiança, o Richelli está lesionado. Aí você vai para a esquerda, Ramon está no limite, o Jamerson está voltando de uma lesão muito grave. A dupla de volantes, nem eu falo. Só tem Baralhas e Emanuel Martínez. Se você estoura um dos dois, olha o tamanho do prejuízo para o Campeonato Brasileiro. Mas é um dilema que o Vitória teve que correr. É um risco que o Vitória teve que correr. Agora vamos ver como é que vai ser no sábado, né? A situação aí no sábado. Porque o Vitória, se perde para o CRB nessa segunda rodada, já vai começar a se complicar. É uma competição de tiro curto. São 5 rodadas. Eu entendi um pouco o lado do Vitória, tá? No ataque mesmo, você tem Mateuzinho jogando no limite, você tem o Kaiser jogando no limite, só tem o Kaiser, a gente está falando aqui de contratação de camisa 9, ou seja, time do Vitória, ele no Campeonato Brasileiro, ele tá no limite, irmão. Se você estoura algum dele, o prejuízo é muito maior para a sequência do Campeonato Brasileiro. É um dilema ruim que o Vitória tem que administrar, mas não tem para onde correr.
Libera o telefone aí para participação do torcedor. Vitória perdeu aqui no Barradão, hein? Para a equipe do Botafogo da Paraíba. Jogo válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste.
Ô, Mendonça. Rapidinho, Mendonça, né? Esqueci de falar uma coisa, né? Ele poderia, vamos lá, o que é que o torcedor, eu vi alguns torcedores falando, inclusive até conversando com os colegas aqui, ele poderia ter invertido. Hoje, ele colocaria o time principal e descansaria uma semana pro jogo da próxima quarta contra o Cruzeiro. E no sábado, colocaria um alternativo fora de casa. Ele poderia fazer isso. Mas eu falar isso aqui agora vai soar como um engenheiro de obra pronta, né? Depois que aconteceu a tragédia, eu tô questionando.
Mas
eu
não ele tá, ele não contava jogando no Barradão, dentro da sua casa.
Perdeu o jogo.
Perdeu o jogo pro Botafogo da Paraíba. Com todo o respeito ao Botafogo da Paraíba, mas o Vitória é o único time também da Copa do Nordeste que é primeira divisão. Então, na nossa visão, na teoria, o Vitória tem o time melhor, o elenco melhor que o Botafogo da Paraíba. Mas dentro de campo, o Vitória não aproveitou as oportunidades. O goleiro soltou 50 bolas que foram chutadas no primeiro tempo e no segundo tempo não chutaram em gol. E aí, o Vitória entregou 2 bolas que o Botafogo conseguiu empatar e virar o jogo. Inclusive, aqui foi o jogo das entregas, né? Primeiro, o zagueirão, o Igor Moraes, deu uma bola de graça pro Oswaldo fazer o gol. E depois o Jamerson cochilou, perdeu a bola, contra-ataque, gol do Botafogo. E uma saída de bola errada do Vitória. E aí um chute no canto, que pra mim dava até pra ir na bola o Gabriel. E o Vitória tomou o segundo gol. Então assim, foi o jogo das entregas. Então assim, o Vitória com um time muito melhor, um elenco melhor. Ah, mas o Vitória não tem um time com tanta qualidade. Mas, na teoria, o Vitória é melhor do que qualquer outro time da Copa do Nordeste. Mas dentro de campo, dos 90 minutos, ele tem que fazer prevalecer esse favoritismo, Michel Corbacho.
E a gente tem que lembrar que essa teoria de o Vitória ser superior, e de fato é, né, tem um orçamento maior do que os demais na Copa do Nordeste, é o único time de Série A nessa competição, mas a gente vale entender, e estamos falando do Vitória time principal, time titular. Quando o Vitória vem para um time alternativo, barra um time sub-20, com alguns atletas, né, alguns jogadores do sub-20, esse favoritismo diminui. Esse favoritismo diminui e essa disparidade técnica se equipara um pouco mais, né? Ainda que concordo com você plenamente. Dentro do Barradão, diante de um Botafogo, né, com todo respeito ao Botafogo, que é um time de Série C, mas que também veio com a equipe mesclada, alternada, diante do Botafogo, o Vitória tinha a obrigação de vencer. Isso aí, sem dúvidas, Marcos.
Beleza, qual é o telefone? Libera a participação do torcedor, Everton.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Fábio. Rapaz, aqui quem fala é Fábio Vila de Abrantes. Graças a Deus já tô no Bahia. E que vitória ruim. Agora eu tô chateado com o Bahia, que empatar com esse timinho horrível, viu? Que será que Zé Eduardo vai dizer hoje?
Bahia empatar? Ah, o Bahia empatou contra o Vitória. Mas não foi também o time misto do Vitória, né? Foi o time principal do Vitória, que tem muito mais qualidade do que esse time que foi para campo hoje. Os torcedores não gostam, não querem o Neres no Vitória, não querem o Luan Cândido, não querem o Fabri, que jogou no segundo tempo. Acho que o Vitória no segundo tempo ficou um pouco desorganizado. Mas eu gostei até da entrada, da participação do camiseta 20, Lucas Silva.
Entrou bem.
Que entrou bem pelo lado direito do ataque do Vitória, Michel.
Isso, com certeza, né? A presença de Fabri era para pesar mais a última linha, né? A linha defensiva do Botafogo. Muitas vezes, quando o Vitória buscar alçar a bola na área, tem um jogador com a estatura maior, Fabri, por característica, por força física, faz o pivô. Vimos até em alguns lances no pivô, a defesa do Botafogo fazendo falta, né, cometendo infração no jogador. Então, essa força física, né, essa velocidade que ele tem, que ele poderia trazer, isso foi uma boa alternativa. Mas o problema de Fábio a gente conhece, né, tecnicamente deixa muito a desejar. E teve umas duas bolas que ele pegou na entrada, na área, dentro da área, para finalizar. Teve uma que ele pisou na bola, né? O torcedor começou a vaiar e aí já impacta diretamente no psicológico do atleta, né? Acaba sentindo. Mas em contrapartida, o Lucas Silva entrou muito bem pelo lado direito. Entrou bem, né? Dando fôlego, atacando a profundidade, com muita velocidade, né, partindo para cima da marcação adversária. Fez um salseiro no segundo tempo pelo lado direito, mas foi pouco para o Vitória conseguir um empate nesta noite. O Vitória, que enquanto Oswaldo esteve em campo e Tárcia teve fôlego, Diego Tárcia teve fôlego, o Vitória até conseguiu chegar e incomodar a meta do goleiro Max. Depois disso, foi um Vitória que foi no puro coração, totalmente desorganizado, como você bem falou, e pouco incomodou a meta do goleiro adversário.
Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na BetSul, você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Petsu, sua bet de norte a sul. Fala, torcedor.
Boa noite, Reinaldo Oliveira, Pica-Pau. Discordo de você. Você não pode ficar em cima do muro, sabe? Comente o futebol como é o Eduardo comenta. Tá com medo de Fábio Mota? Fábio Mota late, 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 late. Fábio Mota, você late. Late pra ser aquelas cadelas. Pelo que aquelas cachorras no cio. Sabe? Você tem que contratar jogador, Fábio Mota. Que é ridículo. A torcida que votou em você, porque da sua laia é igual a você, Fábio Mota. Viu? Ridículo. Como presidente, time ridículo.
Você tá em cima do muro, Reinaldo? Reinaldo tá lá na zona mista, né? Venha pra cá, pra participar.
Mendoza, venha. Tô em cima do muro, não, irmão.
Foi o torcedor que disse aí que você tá em cima do muro.
Oi, pronto. Venha. Não tô nada de cima do muro, não, irmão. Eu apenas dei a minha opinião, que eu entendo que o Vitória só tem os titulares. Ele não tem no banco de vez. E aí?
O Reinaldo tem que ver o posicionamento dele aí pra gente bater um papo aqui na nossa transmissão. Daqui a pouquinho tem a coletiva do técnico Jair Ventura. aqui no Som da Itapuã. Ele vai explicar o que é que houve com o Vitória, que perdeu para o Botafogo pelo placar
de 2 a 1.
Venha,
deixa eu concluir. Não fiquei em cima do muro, não, mas a prova de hoje que o time do Vitória é limitado, o elenco é limitado, é que os jogadores que estavam em campo hoje aqui são banco. São banco do Vitória. É Edenilson, o Fabri, o Osvaldo, o Tárzia, o Anderson Pato, o jogador Neres, o zagueiro, o Luan Cândido, o James. Todo mundo aí é banco de reservas. A prova que o time é limitado e que hoje só tem ali os titulares, tá aí, ó. O jogo de hoje aí mostra muito do que foi isso aí que eu tô falando. É por isso que eu tô dizendo, é muito melhor você preservar depois de uma sequência desgastante que o Vitória teve. Grêmio, Mirassol, outro time lá, Atlético Mineiro, teve sequências desgastantes. Se você estoura um Baralhas da vida, se você estoura um Emmanuel Martínez da vida, você vai repor com quem? Com todo respeito, com o Zé Vitor, com o Ronald, que a gente viu hoje aqui no jogo. Complicado, velho. Se você tivesse um elenco, tudo bem. Mas o Vitória não tem um elenco qualificado. Ele tem um elenco no limite. Só pra você ter uma ideia, deixa eu trazer um dado interessante. Já tem 5 jogos que Baralhas, Emmanuel Martínez jogam 90 minutos. Velho, 5 jogos jogando 90 minutos sem ser substituído, com o futebol que eles vêm jogando com intensidade, com raça, vontade, desarmes e tudo mais, não é fácil, é complicado a situação do Vitória.
Concordo plenamente, viu, Rei? Concordo plenamente. E ampliando, inclusive, essa sua informação, você muito, sempre muito bem informado, né? Trazendo informação para o torcedor rubro-negro aqui na Rádio Itapuã FM. O Baralha jogou todas as partidas do Vitória na Série A.
Emmanuel também.
Emmanuel Martínez, né?
Também.
Então, é a dupla de volantes titular do Vitória, que demonstra qualidade, né? Tem qualidade essa dupla de volantes, mas como você bem falou, se perder um deles, quem vai suprir? Né? Kaique Gonçalves, na partida em que quando teve diante do Grêmio, foi muito mal.
Kaique Gonçalves, nem jogar hoje ele jogou, ficou no banco dos bancos, imagine.
Poderia ter vindo pra partida, né? Mas eu acredito que o Jair entende ele ser também, ou fazer também parte da equipe titular. Né, o Ali ser um 12º, um 13º jogador, é o jogador que oferece uma variação tática para ele, muitas vezes como volante, ora como um terceiro zagueiro, né? Então acredito que por isso ele também não arriscou e não trouxe o Kaique Gonçalves, mas eu concordo plenamente com você. Fica nítido, fica claro que o elenco do Vitória é pobre e que falta qualidade técnica.
Beleza, visão, benefícios, proteção de craque para o seu veículo, 0800-919-1111, digite a opção 3, diga que é o 20 da Itapuã e você não paga a taxa de adesão. No Mix Mateus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia, é todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo, açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais. Preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração. Fala, torcedor!
Zé Eduardo, boa noite aí. Boa noite, bancada. Eu quero dizer, o time do Vitória hoje foi horrível. Como é que o time de primeira divisão, primeira divisão, perde pro time de terceira divisão? Isso é falta de raça, falta de amor, dedicação ao clube, rapaz.
Era pra pesar mais a última linha, né? A linha
aqui é Flávio do Novo Horizonte.
Um abraço pra Flávio do Novo Horizonte. Michel Corbacho, é o que a gente tava falando, né? É um time da terceira divisão contra um time da primeira, e o time da terceira jogando fora de casa e ganhando fora de casa, Corbacho.
E também com algumas peças, né, alternativas, né? Não totalmente com o considerado time titular. né? Mas isso é futebol, tá, Marcos? Isso é futebol e por isso que esse esporte é tão apaixonante, porque dentro do Barradão, com as duas equipes alternativas, né, o Vitória tendo o apoio da sua massa, o apoio da sua torcida, o Vitória era favorito para vencer esse jogo. O Vitória, a gente entende que ainda com a equipe alternativa, o Vitória teria mais qualidade do que a equipe do Botafogo. Mas a equipe do Botafogo fez bem o seu papel, tá? E a gente precisa também ser justo, né? E trazer também a meritocracia para o adversário quando, sim, sem a bola, baixou as linhas, tentou dificultar as ações ofensivas do Vitória, bloqueou bastante as ações ofensivas, povoou muito a intermediária, o que acabou dificultando, né, o jogo do Vitória. E quando teve a bola, com muita velocidade em jogadas de contragolpe, né, conseguiu chegar, abafando muitas vezes também a saída de jogo da equipe do Vitória, né, o sistema defensivo do Vitória, e acabou se aproveitando de dois vacilos, né, da defesa rubro-negra, e nesses dois vacilos conseguiu marcar dois gols e acabou levando vantagem. O fator psicológico, quando o Botafogo vira, o psicológico do Vitória desaba, né? A torcida começa a pressionar, a torcida começa a xingar, começa a questionar, vaiar inclusive, e nitidamente o psicológico dos jogadores do Vitória desabou no finalzinho do primeiro tempo. Recuperou-se, né, para a segunda etapa. O Vitória volta com ímpeto, com fôlego, pressionando, né, apertando, empurrando o Botafogo para o seu campo defensivo, tentando amassar o Botafogo no seu sistema defensivo, mas faltou aí, daí faltou criatividade. A partir daí, faltou ao Vitória a tão qualidade que a gente espera, que a gente busca, que a gente exige, né, para esse time do Vitória. E essa qualidade que foi precária nesse time do Vitória não pôde suportar e oferecer, no mínimo, que o Vitória conseguisse um empate diante do Botafogo aqui no Barradão.
Esse é o Michel Corbacho. Como é que tá a movimentação aí para a chegada do Jair Ventura para a coletiva, Reinaldo?
Estamos aguardando, viu, Mendonça? A coletiva normalmente demora um pouquinho, viu? E quando tiver para começar, eu sinalizo aí. Jogadores não quiseram falar, né? Normal e natural. Perdeu da maneira que foi, ninguém quis falar nada. Mas estamos esperando aqui o Jair Ventura.
Será que o presidente fala hoje?
Não, esqueça. Ele só fala quando o time ganha, né? Todo mundo vai para casa.
Ele só fala quando o time ganha, né, Reinaldo?
É normal, né? Faz parte.
Deixa o torcedor falar, Everton.
Boa noite, aqui é Madonna de Cone Farias. Eu gostei do treinador montar o time reserva do reserva, porque a pessoa tem que perder a jogador da Série A. O Botafogo tem nada a perder. Então a gente tem que pontuar na Série A, entendeu? Agora, esse torcedor que falou de bota aí, ele é muito ridículo. Madonna.
Valeu, Madonna. 10 da noite, 2 minutos. Olha, você está de cabeça quente, com a internet lenta, caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora melhor. Venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando idsbrasil.net ou ligue para 7134-0200. Qual é o telefone da participação do torcedor, Everton?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Reinaldo Oliveira. Boa noite, bancada aí do BNews. Rapaz, aqui é Lima do IAPI. Assisti o jogo, entendeu? O time do Botafogo é de terceira divisão, mas os torcedores do Vitória parece que não tem memória, não. O Confiança, qual é a divisão? O Náutico, qual é a divisão? Já esqueceram que esses dois times aí vieram aqui e meteram a cacetada no Vitória? Eu vou fazer a mesma pergunta. Já esqueceram? Pelo amor de Deus, o Vitória é isso aí, rapaz. Um Vitória que tem Neres. Quando foi que o Vitória ganhou um jogo com o Neres em campo? Um bocado de jogador ruim. Manda embora, Fábio Mota. Ou então você vai embora. O que vai acontecer é isso aí, todo mundo lhe malhando. Você é um presidente que não tá nem aí. Vai pegar o CRB com esse time aí, vai tomar o mesmo 6x0 que você tomou lá da outra vez. É isso aí que a gente tá vendo. Eu não tenho minha memória não é igual desse torcedor aí que perguntou que o time de terceira divisão ganhou o Vitória, que isso não existe. Não existe o quê? Existe. Já há muito tempo que o Vitória vem fazendo isso. Viu, torcedor? Você que ligou aí dizendo que o Vitória perdeu pra time de Série C. Você não tem memória, não? Valeu.
É, e não é tão distante, né? Esse passado aí do Vitória ter perdido aqui pro Confiança, ter sido eliminado pelo Confiança aqui no Barradão, Reinaldo Oliveira.
Ano passado, né? Ano passado foi ali as quartas de final da Copa do Nordeste. Vitória perdeu do Confiança depois de ter parado um mês por conta do Super Mundial de Clubes. E quando voltou, inclusive ainda estava com o Thiago Carpini, ele caiu nesse jogo. Vitória acabou perdendo aqui no Barradão para a equipe do Confiança.
E o Confiança que chegou até a final da Copa do Nordeste e perdeu o título para a equipe do Bahia.
É, e o Vitória não acumula só pichotadas diante do Confiança, não. A gente tem que lembrar Náutico, que veio aqui, eliminou o Vitória da Copa do Brasil. O Cerro Largo, fraquíssimo, veio aqui e bateu o Vitória também. E o Vitória acabou sendo eliminado da Copa Sul-Americana, né, na fase de grupos. Enfim, o Vitória nos últimos anos vem acumulando alguns, que a gente pode dizer, vexames, né, com equipes tecnicamente inferiores, e que vem aqui no Barradão e que encaram o Vitória e conseguem vencer a equipe rubro-negra. Hoje, mais uma vez, uma equipe, né, inferior tecnicamente, né, uma equipe de uma divisão inferior, vem aqui no Barradão e dentro das, claro, com as suas limitações, dentro das suas características, dentro do que pode se jogar, vem aqui e consegue vencer o Vitória.
Tem mais participação do torcedor aqui no Itapuã. Fala, torcedor, torcedor, tem opinião.
Boa noite, Benil, Jackson, Massaranduba. Pra que desgraça poupar o time? Primeiro jogo da Copa do Nordeste, o único campeonato que dá pra tentar um título por ser fácil. O campeonato tá fácil esse ano. Poupa o time só vai jogar lá daqui a 15 dias na Série A. Não tinha necessidade, ele poderia poupar contra o CRB. Agora contra o CRB ele vai ter que botar o time principal. Porque se for com esse time, ele toma uns 10.
É, o Vitória joga na próxima semana pelo Brasileiro, né, Reinaldo? Na próxima quarta, dia 1º de abril, que não é mentira.
São dois jogos fora de casa, né, pelo Campeonato Brasileiro. Na verdade, agora são três em sequência. O Vitória vai ter no sábado, às 17 horas, a equipe do CRB jogando lá no Rei Pelé, lá em Maceió. Quarta-feira pega a equipe do Cruzeiro, fora de casa. E no outro domingo, desse domingo que vem, a 8, pega a Chapecoense, também fora de casa. Então são dois jogos complicados pelo Campeonato Brasileiro fora de casa.
Vitória só joga daqui a 15 dias em Salvador, né? Na outra quarta-feira, após o jogo da Chapecoense pela Copa do Nordeste, e depois tem um São Paulo aqui no Barradão, não é isso, Reinaldo?
Exatamente, tá, exatamente. Deixa eu só passar aqui, rapidinho, deixa eu ver se eu tenho aqui, pronto. Vamos lá, o Vitória vai ter um jogo aqui em casa no dia 8/4, tá, Mendonça? Contra a Juazeirense, Copa do Nordeste, quarta-feira, 19 horas. Depois pega o São Paulo, ainda está a definir. Depois pega o Piauí, aqui no Barradão. Depois pega o Corinthians, aqui no Barradão. Então o Vitória vai ter, depois desses três jogos agora fora, ele vai ter quatro em casa.
Beleza. Tem mais participação? Fala, torcedor.
Boa noite, pessoal. Rapaz, assim, eu acho viável você botar o time mesclado, porque além de você descansar titular, você dá tempo de, né, tempo, dá, roda o time um pouco, dá tempo de pra galera mostrar o que de futebol, mas pelo que eu vi hoje, se eu fosse Jair, muito jogador que jogou aí ia ficar no terceiro banco, viu? E começava a usar mais a base.
É, verdade. 10 da noite, 8 minutos. Daqui a pouquinho tem o técnico Jair Ventura, né? Na coletiva, o treinador Jair Ventura da equipe do Vitória. Libera aí o áudio aí pro torcedor participar, Everton Bruno.
Aqui pode, rapaz, negócio desse bocão. Exatamente. Botar o time do Vitória reserva pra jogar com. Rapaz, o time do Vitória tem que ser grande. Grande no Barradão.
contra a Juazeirense, contra
certo.
O Nordeste, quarta-feira, 19 horas.
A Copa do Nordeste é a obrigação do Vitória ganhar, ser campeão.
Depois pega o Piauí aqui no Barradão, depois pega o Corinthians aqui no Barradão.
Porra, velho, tô cheio de ódio.
Depois desses três...
Claro que o Vitória tem obrigação, é o grande favorito. Mas a gente tem que, independente, temos o Fortaleza, que é um outro grande time que tem na Copa do Nordeste. Temos o Sport, que venceu o Jacuipense ontem. Temos o Ceará, né? Temos alguns times tradicionais no Nordeste, mas o Vitória é o grande favorito da Copa do Nordeste por estar jogando a Série A. Mas o presidente Fábio Mota, no domingo, antes depois do jogo contra o Mirassol, ele disse que a prioridade dele é o Campeonato Brasileiro. Então, não espere. Só se chegar aí, ele vê que não vai classificar, fazendo o Baiano e botar o time principal novamente para jogar, para tentar classificar em busca do título. E na fase final, ele não vai botar esse time aí. Mas o Vitória é, na minha visão, o grande favorito por ter um investimento maior do que qualquer outro time da série da Copa do Nordeste. Michel Corbacho, depois Reinaldo Oliveira.
Ah, sim, com certeza, Marcos, com certeza. O Vitória é favorito pelo investimento, como a gente disse, é o único time da Série A, na Copa do Nordeste 2026, por ter adversários também tradicionais, é bem verdade, como você falou, um Fortaleza, um Ceará, um Sport, mas quando a gente olha para esses times, a gente vê, eles ainda estão se reestruturando, a queda de divisão, e aí quando o Fábio Mota e o Vitória voltam os seus olhos para o Campeonato Brasileiro, e está certo, tá, torcedor? Está certo, essa realmente tem que ser a principal competição do Vitória na temporada, mas quando ele volta os olhos para o Campeonato Brasileiro, é para não acontecer o que está acontecendo nesse momento com Fortaleza, com Sport, com Ceará, que sim, são adversários tradicionais, mas o momento é muito ruim. O momento dessas equipes é muito ruim. E sim, o Vitória, pensando, colocando a sua equipe, o que tem de melhor em campo, o Vitória eleva esse favoritismo a uma disparidade muito grande aos demais, sem dúvidas. Mas eu acredito que o time principal do Vitória, o time titular, o que o Vitória tem de melhor, só vai vir a campo na Copa do Nordeste na próxima fase. Só na próxima fase. Nessa fase de grupos, em que o Vitória tem Piauí, Fluminense, alguns adversários aí que com todo respeito, o Fluminense, do Piauí, alguns adversários aí que com todo respeito não podem e não devem pontuar e não devem estar à frente do Vitória no final dessa classificação. O Vitória tem a obrigação de se classificar para a próxima fase, ainda que coloque um time alternativo nesse primeiro momento.
Tem mais opinião do torcedor aqui no Sonda Itapuã. Fala, torcedor!
Boa noite, galera. Duvido ele botar esse time lá em Maceió. Não vai. Me cobre. Boa noite a todos. É Corbacho, tá por aí, é? Se for ele, boas-vindas.
Tô sim, Almi. Mandar um forte abraço de gol pra você. Valeu, um abração.
Esse é o Michel Corbacho, Nosso comentarista convidado no dia de hoje. Um abraço para o Almi, Almi que é ouvinte nosso desde a co-irmã,
Almi de Camaçari.
Almi de Camaçari. Um abraço para o Almi. Cadê Reinaldo Oliveira? Reinaldo, se ele não ganhar o CRB no sábado, pra mim, os próximos jogos ele já bota o time principal. Porque eu não acredito que ele vai arriscar ficar fora da segunda fase da Copa do Nordeste jogando com esse time.
Mas se fosse para botar, Mendonça, ele botaria hoje o titular e no sábado, já que é mais próximo ali do jogo do Cruzeiro, ele colocaria um time alternativo. Se fosse para fazer isso, mas hoje já colocou o alternativo, deu M, e ele vai botar o alternativo agora, acredito que ele vai manter o alternativo. Vamos fazer essa pergunta aqui, eu tenho quase certeza que vai ter essa pergunta aqui para o Jair. E eu tô com você, se ele perdeu hoje, ele vai perder no sábado, ele vai se complicar na competição. Eu duvido muito ele perder hoje e perder sábado, nos próximos jogos de Copa do Nordeste, ele colocar o time principal. Não vai botar, irmão, Não vai botar, não vai.
Aí ele vai fazer igual o Campeonato Baiano. Quando viu que não ia pra lugar nenhum, ele botou o time principal pra jogar. Ele não vai ficar de fora da próxima fase, não.
A prioridade é Campeonato Brasileiro. Pode ter certeza disso.
Mas pode ter certeza também que o torcedor vai cobrar passar por essa fase da Copa do Nordeste. O torcedor do Vitória quer ver o Vitória campeão do Nordeste. O último título do Vitória da Copa do Nordeste foi em 2010.
É, exatamente, são 16 anos, mas você está preocupado com o Campeonato Brasileiro, Mendonça. Se você estoura dois titulares no Campeonato do Nordeste...
Mas dá para mesclar, Rinaldo, dá para mesclar.
Mesclar o quê, Mendonça? Aí você estoura dois titulares, o time está no limite. Como é que você vai fazer? A janela está fechando depois de amanhã, você não pode contratar. O time tá cheio de lesionados aí, com 8 meses de retorno. Dudu, Edu, o Pedro Henrique lá, foi dar uma bicicleta no treinamento, quebrou o braço, não sabe quando é que volta.
É, mas daqui a 2 meses a gente vai ter 1 mês aí de jogo, de campeonato parado, todo mundo vai ganhar aí uns 10 dias de folga.
Ah, não é bem assim não, irmão. Não é bem assim não.
Mas deixa o torcedor falar, Everton mesmo. Bruno.
Boa noite, Benilson. Boa noite, Itapu FM. Rapaz, que vergonha, rapaz. Que vergonha, lamentável, viu? Rapaz, Fábio Bota, eu quero saber. É que até sexta-feira eu encerro a janela, né? Pra contratação. Eu quero ver se o Fábio Bota não vai trazer imediatamente o centroavante, mas um zagueiro. Precisamos também de um lateral direito e um isqueiro. Jamerson voltou de lesão e, pelo amor de Deus, algumas atuações aí, recentes aí, horrorosas, né? E só temos Nathan Mendes aí na lateral direita, bateu e Silva lesionou, né? E é isso, velho, centroavante imediatamente, precisamos, tem aí Ronaldo Tavares aí, do Atlético aí, pô, dando sopa, o português aí, bom centroavante esse português aí, certo? O Ronaldo Tavares do Atlético, vamos contratá-lo aí. Porque, lastimável, o seu Jair Ventura não oportunizou o argentino Almaraz. A torcida querendo esse rapaz aí no clube profissional. E o cara não oportunizou, não deu minutagem ao Almaraz, né? Lamentável aí, deplorável essa atuação do Vitória. E Jair Ventura tem culpa também, mas a culpa principal é de Fábio Bota. Boa noite. Selmi Nascimento de Conceição do Almeida, um abraço.
Um abraço pra galera de Conceição do Almeida. Ô Reinaldo, se ele não confia no atleta, pra que levou pro banco de reservas?
Pois é, pra começar já ambientando ele, né? Isso aí tem muito de treinador. Michel Kovács sabe como funciona. Ele leva pra o jogador sentir uma concentração, sentir a atmosfera com o estádio mais cheio do que quando ele joga no sub-20, tudo isso funciona dessa maneira. Mas eu tô com você, ele não tinha jogador do meio pra frente, tava tomando 2-1, e o que é que ele fez? Colocou 2 volantes em campo, ele colocou o Zé Breno e ele colocou o Wendel. Eu não faria essas 2 mudanças, tá? E outra coisa, ele falou aí do Ronaldo Tavares, sabe quanto é que o Atlético pediu ao Vitória? O Ronaldo Tavares, 2 milhões de euros. Estamos falando aqui de 12 milhões de reais, mais ou menos. Complicado.
Reinaldo Oliveira, teve no seu voto aí, o seu voto pior em campo?
Ah, rapaz, é para escolher um só, você tem certeza?
Venha.
É pior em campo, irmão. Rapaz, eu vou botar nos do segundo tempo. Porque o primeiro tempo eu até gostei do quanto Vitória produziu. Anderson Pato ajudou, o Tárzia jogou 90 minutos, o Oswaldo ajudou, fez gol. Eu vou pro segundo tempo, Lucas Silva ou Fabri, um dos dois, eu vou no Fabri, tá? Fabri, de novo aí.
Fabri. É, eu acho que eu assisti outro jogo, porque eu gostei do Lucas Silva do lado direito. Gostei também. Corbacho, pior em campo.
Rapaz, Gabriel Vasconcelos. Não passa segurança nenhuma para o sistema defensivo do Vitória. Como a gente diz, né? Um bom time tem que começar com um bom goleiro. E o goleiro precisa passar segurança para o seu time. Gabriel Vasconcelos não passa essa segurança, falhou, né, no início do segundo gol do Vitória. É, como você bem falou, o primeiro gol, né, o gol do Rodolfo, a bola foi defensável, ele poderia ter feito melhor. O segundo eu já acho que não. Para mim o jogador do Botafogo bate muito bem, né, tirando ele realmente. Mas por ele não passar essa segurança para o time, para a defesa, sobretudo para a torcida, pra mim, sem dúvidas, o pior em campo, Gabriel Vasconcelos.
O meu voto também vai pra Fabri. Fabri não acertou nada, mano. E quando chegou na área, teve duas oportunidades de bater em gol, foram dois chutes fracos, né, pra defesa do goleiro. E quando ele conseguiu chutar, né? Então, pra mim, o pior em campo, o Fabri da equipe do Vitória. Teve melhor em campo, Michel Corbacho?
Olha, é difícil a gente falar, mas teve um jogador que se movimentou, arisco, partiu para cima da marcação, tentou criar, né, dentro das suas características, algumas finalizações, inclusive, que levou perigo à meta do goleiro Max. Para mim, esse jogador foi Diego Tárcia. Então, o melhor jogador do Vitória hoje, nesta noite, ainda que o Vitória não conseguiu um resultado positivo, mas Diego Tárcia conseguiu se destacar.
Reinaldo Oliveira.
Concordo. Perfeito aí a análise do nosso querido Michel Corbacho. Eu poderia votar no Oswaldo pelo gol e pelos chutes, pela vontade mostrada, mas o Tárcia hoje jogou 90 minutos e ajudou demais. Um jogador que vai dar caldo, tá? Nesse elenco do Vitória. Um deles a gente pode destacar que vai dar caldo, é o Tárcia. Pra mim ele foi o melhor hoje, foi o que mais produziu.
Meu voto principalmente no primeiro tempo, o Diego Tárcia, né? Da equipe do Vitória, inclusive ele foi comparado até o Petkovic.
Eu vi.
Foi, o jeito de correr, irmão. O jeito de jogar.
Tá difícil, hein, cara?
A diferença é que Petkov era destro, né, Rei?
E o outro é outro. E o Tárcia é canhoto.
Sim.
Sabe tudo, hein?
Everton.
Pois é, Alto Pedreiro aqui do bairro São Caetano. Não sei o que é essa revolta, esse desespero. Qual a surpresa aí? Com a surpresa, mais uma vez, mais um time alternativo do Vitória dando leite. O Vitória não tem um elenco principal, o elenco principal é horroroso, é limitadíssimo. Se você tirar duas ou três peças, é muito.
Tá vendo aí?
Aí vai, bota um time todo reserva, porque os menininhos estão cansados, né? Vão jogar daqui, eu acho que é 10, 15 dias, vão jogar com o Cruzeiro, estão todo mundo cansado, com as pernas cansadas. Então pronto, entrega a Copa do Nordeste, que é a única coisa capaz que a gente tinha de ganhar, eles tiraram, né? Que era o Baiano Nordeste. E ainda teve torcedor louco dizendo que o Vitória é total favorito essa Copa do Nordeste. Vocês perceberam que depois que a Copa do Nordeste engrossou o caldo, o Vitória nunca mais ganhou? Acho que já tem mais de 15 anos que o Vitória não ganha a Copa do Nordeste. Não vai ganhar nada com esse time horroroso. Jogadores sem brilho, sem vontade. Time medíocre. Obrigado, Fábio Mota.
O nosso amigo Flávio Lordeiro, ele colocou aqui, ó. Fábio não foi tão horrível assim hoje, não. Teve pior.
Eu concordo com o Flávio, viu? Mandar um abraço, um forte abraço de gol pra ele também. Acompanho bastante os comentários dele. Acompanho muito e gosto muito do trabalho dele. E eu concordo com ele. Pra mim, teve piores do que Fábio hoje.
Já tem Jair Ventura. É o que, Everton?
Dedos nervosos aí, ó.
É, Michel, é o que, Everton?
Dedos nervosos.
São benefícios, proteção de craque para o seu veículo 0800-919-1111. Digite a opção 3, dizendo que é o 20 na Itapuã, você não paga a taxa de adesão. Reinaldo Oliveira, nota da arbitragem.
Ah, gostei da arbitragem dele, nota 8, não teve uma arbitragem ruim, não. Ele só deixou de marcar algumas faltas, nota 8 pra ele, tá de bom tamanho.
Michel Corbacho.
Eu vou com o Rei, tá? O árbitro foi bem, seguro, né? Tomadas de decisões corretas, acertadas, nota 8 pra ele também.
Nota 8 também, meu voto, média 8 para o quarteto de arbitragem. Tem mais participação do torcedor, fala torcedor aqui da Itapuã.
Cadê Zé? Quem tem telhado de vidro não joga pedra no dos outros. Perdeu dentro de casa para um time de série C. Viu aí?
É, o Zé hoje tá descansando. Tomou o remédio dele e foi dormir mais cedo. Né? Depois do resultado aqui do Vitória com o Botafogo, Zé já está descansando, que amanhã ele estará no giro, né? No giro lá da Baiana. Beleza? Fala, torcedor aqui no Sol da Itapuã.
Boa noite, Marco Mendonça. Boa noite, Bocada. É, rapaz, eu digo o seguinte, mais cedo eu falei, pra mim o jogo é 2-0. Se o Ita não tomar um, né, vai ser 2-0, porque o Ita sempre tomar um depois de fazer dois. Todo foi ao contrário. Rapaz, então, ô Fábio Mota, dá um motivo à torcida, velho. Fala alguma coisa, você corre. Não é só você botar assim, porque enquanto você corre. Ou você explica, ou você sai, vaza. Vai que a gente aguenta você, não.
É, o torcedor tá chateado, né? Já a entrevista do técnico Jair Ventura. Inclusive, tô olhando aqui onde fica a sala de imprensa do Vitória, onde vai ter a coletiva. Ah, tudo fechado ali, um breu danado, tudo apagado. Como é que tá a movimentação aí, Reinaldo?
Ah, hoje eu vou conversar por PK aqui, ó. Aliás, PH. Eu tava conversando com ele, por isso que eu...
É o Rock Mendes lá, né? Do assessor de imprensa do Vitória, resenhando com o pessoal da imprensa. Jair Ventura, já tá tudo ok?
Tem uma parada técnica. E aí, desanda tudo, Botafogo vira o jogo. O que é que aconteceu? Aí, um tom de brincadeira para tentar acalmar as coisas também, para ser diferente da semana passada. O que é que tinha na água do Botafogo e o que tinha na água do Vitória, que fez o Vitória desandar, ser desastroso. Até tô errando. Essa foi a palavra correta.
Verdade. O jogo, a leitura é essa aí. A gente tava um jogo de controle, gol cedo, que a gente imaginaria ter mais tranquilidade durante o jogo, parecia estar controlado, que em qualquer momento iriam fazer o segundo, o terceiro, né? A equipe deles praticamente não passava do meio de campo, tiveram uma transição com o Rodolfo, e aí na parada a gente volta da mesma maneira que eles tiveram o erro que proporcionou, né? Nós também tivemos dois erros ali numa saída de bola, que a gente tomou a virada, e ficamos um pouco nervosos, uma situação que é recorrente, que a gente cobra bastante internamente, é o gol sobre gol. Né, com o jogo do Grêmio aconteceu a mesma coisa, só que deu um pênalti, só que não foi. A gente desligar depois do erro. E aí depois, eles jogaram no resultado mais que justo, eles estavam vencendo o jogo. E a gente teve um planejamento desse jogo hoje.
Por que poupar todos os atletas?
Porque a gente vê numa sequência... de 15 dias, 5 jogos. Ou seja, cada três dias o nosso time jogou. Numa sequência ininterrupta. Então a fisiologia pediu para que a gente poupasse esses atletas. Por isso a gente veio com 100% do time mexido. Oportunizamos 5 meninos da base. E sobre as oportunidades que foram feitas, a gente vai ter aquela análise, né, que a gente fala que é sempre internamente. Não vou comentar de jogador A, B ou C. Internamente a gente analisou. Eles vão fazer uma autoanálise também. E aqueles que aproveitaram melhor, a gente vai ver mais vezes. E aqueles que aproveitaram menos, a gente vai ver cada vez menos vezes. Mas o jogo é o senhor, né? Porque treino, muitas vezes vocês nem participam. E o jogo a gente consegue ver muitas coisas. Então, dentro disso, a gente vai analisar. Sim, já vamos com força máxima contra o CRB, já que... Mas por que desse jogo não e o outro sim? Porque a sequência foi agora, né? Dos 5 jogos que a gente falou, a cada 3 dias, em 15 dias, então se recuperar os atletas, Martínez, Baralhas, que elas estão com a minutagem muito alta, muito risco, muito grande da gente perder esses atletas, então optamos em preservar esses atletas todos para a nossa sequência do campeonato dentro de um planejamento. O planejamento não estava uma derrota hoje, é óbvio que não, mas vamos ter que recuperar esses pontos perdidos em casa, jogando fora de casa.
Jair, boa noite. Thiago Luiz, do Canto Rubro Negro. Eu queria que você fizesse uma avaliação do Tárzia e também por que optou em não o Jean, que era o lateral de ofício, e você opta por Edenilson jogando ali como lateral direito.
Porque o Edenilson é um coringa, é um jogador que já está comigo há mais tempo. O Jean tem um futuro promissor. mas ano passado aconteceu isso também, a gente optou pelo Paulo, que era o menino da posição, e acabou sendo sacado no intervalo porque não correspondeu. Então, por vezes, a gente vai optar quem a gente acha que está mais pronto. Eu acho que o Edenilson, hoje, o Jean pode se tornar o melhor lateral do mundo daqui a algum tempo, mas hoje eu vejo o Edenilson mais adaptado com a nossa ideia de jogo, modelo de jogo, nosso dia a dia, nosso ambiente. Então, por isso, também, para preservá-lo, ele faz isso aí. Ele é um coringa. Onde a gente botar, ele joga de volante, de lateral, de zagueiro, né? Um moleque impressionante a maturidade, fez um outro grande jogo. Então, por isso, nós optamos por ele. Tá, o Tarzan foi bem, né? Eu acabei de falar que eu não ia fazer, que você é um cara legal, eu vou te responder, do Tarzan. O Tarzan fez um jogo, acabou, cansou um pouquinho, mas o Oswaldo também caiu com cãibra ali. Então há muito tempo esses caras sem jogarem, né? Já que a gente falou da sequência do G1, né? Os jogadores que vinham minutando mais 5 jogos aí, eles entrando um pouquinho. E quando você tem um jogo de iniciar, né? E ter que buscar o resultado depois que a gente tomar a virada com aqueles... três minutos, né? Foi um gol, 3 minutos, 2 gols ali, loucura que aconteceu, e aí acaba desgastando todo mundo, não ele, o Zé, que fez a estreia também, enfim, não é dentro, volta a repetir, o planejamento era preservar, conseguimos preservar, mas não conseguimos o resultado, vamos buscar fora contra o CRB se os pontos foram perdidos hoje.
Boa noite aí, o Guaraújo, o Bahia Notícias. Hoje você começa com o Oswaldo ali na posição de entravante, né? Perdeu o Renzo de última hora. Quanto você acha que essas opções para a posição ali de centroavante faz falta para você hoje no elenco do Vitória?
Então, a gente trouxe, né, o outro menino também que machucou, o Renzo machucou, o Richelli machucou na véspera também, ele ia jogar também, a gente ia oportunizar, né? Então, quanto menos você tem opção, a gente fica com menos, sendo redundante, menos opções ali para frente. Então, o Oswaldo, a gente sabe que não é dele, fez o gol, ajudou, jogador lúcido, né, experiente, foi até onde conseguiu, saiu com o câimbra ali, né? Mas, com certeza, se a gente tem, né, mais opções para 9, acabou, a gente pode chamar o menino de rebola, né? O menino que entrou, o Juan, né? O Juan é difícil ainda que a gente internamente chama, mas no rebola é foda, né? Tem que mudar esse o Juan. Acabou não fazendo a estreia dele profissional, o Wendel não tinha jogado, o Breno não tinha jogado, né, comigo, jogou com o Rodrigo. Então, 5 meninos, o Pablo, né, 5 meninos da base, tendo oportunidade, vivenciando, isso vai ser bom para eles, não pelo resultado, o resultado foi péssimo, mas para que eles possam ganhar no casco, o Jean vivenciando também já ali um banco, e daqui a pouco, de repente, vai ter uma oportunidade. Então, e aí a gente vai fazer a nossa avaliação de quem aproveitou as oportunidades, as chances. É que a gente falou, que era uma chance boa, né, de quem entrou e de quem saiu jogando. Análise, e a gente vai ver nos próximos jogos. Aqueles que a gente achou que deram conta do recado vão permanecer mais, e os que não acharam vão ter que esperar mais um pouquinho as oportunidades.
Jair, boa noite. Você falou na coletiva passada que a prioridade é Campeonato Brasileiro. E a gente sabe, e você até falou isso na sua primeira resposta de hoje, que o time está no limite. Se você for ver os 5 últimos jogos, Baralha e Emanuel jogaram 90 minutos.
Exatamente.
Complicado. Se você perde algum desses dois, já perdeu o Dudu, vai complicar ainda mais o time. O que você disse também no início, que você vai colocar o time principal no sábado. Hoje, você colocou esse time alternativo. O resultado de hoje vai interferir em você colocar o time principal ou já estava programado?
Planejamento. Já estava programado. Era para recuperar. A gente faz um recovery de 2 dias, nós demos mais um dia de recovery para eles hoje, um trabalho de força. O Juninho ama, né? Preparador físico, adora trabalho de força, academia, puxar ferro. E eles tiveram esse trabalho de força por conta desses 15 dias, 5 jogos de cada 3 dias. A gente não vinha trabalhando, era jogo sobre jogo. A gente veio do Grêmio, né? Eu elogiei o Fábio, que fez a logística da gente ter um gol fretado. Não vencemos lá, mas conseguimos num período muito curto de recuperação fazer um grande jogo com o Mirassol e conseguir a vitória em casa. E então seria um risco muito grande a gente botar esses atletas hoje, né? E a gente falou de Campeonato Brasileiro, eu falei isso antes daqui, como eu falei no Campeonato Baiano, a gente não abdicou do Baiano, mas que o Brasileiro surpreendeu todos nós esse ano, um ano atípico de ter começado antes. E dentro desse planejamento não era perder hoje, tá, gente? O planejamento era que não perder atletas, era ganhar o jogo, né? Tava caminhando até a gente tomar o gol sobre gol ali, mas a gente vai conseguir preservar esses atletas e com certeza, se coincidir datas, assim como foi no Campeonato Baiano, a gente vai priorizar a nossa campanha
que a gente busca essa regularidade, como a gente está falando. Acho que temos o melhor início dos últimos anos aí, e depois vamos ter bastante jogos fora. Agora, depois do CRB, a gente já tem mais dois jogos fora, né? A gente pega o Cruzeiro e pega a Chape fora, né? Não é isso? É isso. Então, já são três jogos fora, vai começar aquela loucura de jogo. Então, infelizmente, hoje, a gente poderia estar aqui, de repente, ter ganho o jogo e ter perdido três. Tu vê num treino ontem, o Richelli, que está sem jogar, machucou. Você imagina levando esses caras aí a pancada, a jogo, que a gente sabe que treino é diferente de jogo. Né? O próprio Renzo sentiu um incômodo no último jogo. Então, o jogo é sempre muito risco, muito maior. Então, a gente não perde ninguém. Isso impede que a gente possa perder jogador como foi o Richelli nos treinos? Não. Mas minimiza quando a gente tem o controle de carga, o controle dos treinos é diferente do controle do jogo, né? E que a gente possa recuperar esses pontos fora.
Jair, boa noite. Ainda indo nessa mesma linha, o Vitória, ele tá com vários jogadores com nível de CK elevado, como meu colega falou aqui. E eu não lembro, em uma temporada, o Vitória ter tantos jogadores no departamento médico. Você atribui isso ao calendário que antecipou esse Campeonato Brasileiro nesta temporada? Já conversou algo em relação com o setor de fisiologia sobre isso? E também sobre a base, você, em comparação aos outros treinadores que aqui passaram, você foi o que mais utilizou a base. Queria que você fizesse até uma análise de como você está se sentindo trabalhando com esses garotos.
Olha, hoje, se tivesse um resultado melhor, né, a vitória, que é o que todos nós esperávamos, seria o planejamento perfeito, como eu falei. Né, eu falei desde que eu cheguei ano passado aqui da utilização de jogadores da base, e não ficou só no discurso, está na prática. Acho que tem um número bastante grande, e agora, como você falou, com certeza deve ter sido nos últimos anos a comissão que mais utilizou. E com certeza isso é importante para o clube também, né? Que a gente sabe que o futebol é muito caro hoje, e uma venda desses atletas é muito importante, lançar jovens, né? Uma situação por onde a gente passa a ter lançado. O Edenilson, esse cara que já tá aí pedindo passagem. A gente, quando tem um jogador que você pode contratar, tem dois jogadores da mesma posição, um jogador que é versátil, faz três, quatro posições. Se eu tô no outro clube, se eu posso, se chega o nome do Edenilson, o nome de outro atleta que o Edenilson faz de lateral, faz zagueiro e volante, ele sai na frente. Então, com certeza, as grandes comissões, treinadores que trabalham assim também, vão sempre optar para esses atletas multifuncionais. Então, a gente tem esses atletas, estamos lançando jovens, mas o planejamento foi seguido à risca, tirando o resultado. E sobre qual outra pergunta? Cara, não, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque o nosso trabalho de fisiologia e departamento médico é muito bom, comandado pelo Rafael, o comandante do setor, e tem muitas lesões que não tem nada a ver com física. Vamos lá, o Edu, tendão, não tem nada a ver com a parte muscular. O Dudu, uma situação que já era dele, que agravou, teve que operar. O Richelli pode ter sido sim muscular. Tem o... Então, aí é músculo, né? Panturrilha. E o Pedro, não, o Pedro é braço também. Então, assim, tem três ou quatro que eu falei que não são musculares. Três, então, sem ser muscular, que não, a gente não atribui aos treinos, né? A carga, essas coisas assim. O Mateuzinho foi trauma também, então já são quatro, né? O DM tá cheio, você tem razão. Mas muitos por trauma, né? Então, não é, por exemplo, eu tava falando até isso com o Antônio esses dias. Ah, o Rock falou da panturrilha. Pô, tem quatro atletas de panturrilha, a gente tem que rever alguns treinamentos, de repente tá fazendo alguma coisa que... Mas tu vê que são lesões diferentes, em lugares diferentes, muitas nem musculares. Então, não tem como a gente culpar o nosso departamento médico, nem o departamento de fisiologia, muito menos o físico, por conta disso. Muitas fatalidades, né? Porra, o Dudu no melhor momento dele, né? Ou a gente perdeu o Edu muito bem também, a gente perdeu o menino que nem chegou, acabou que quebrou o braço, a gente não conseguiu utilizar, que seria o 9 que a gente tava falando, de repente tá disputando ali com o Osvaldo pro lugar do Renzo. Então muitos jogos isso aí também, por isso acho que foi, outros clubes também machucaram, né? O Everton Ribeiro acabou saindo machucado no nosso jogo, então acho que são o menino do Grêmio, o Arthur, estava voltando agora de lesão, o William, mas tem gente, as lesões acontecem, por isso a importância de um elenco homogêneo.
Boa noite, professor, boa noite, Neto, boa tarde. Na última partida contra o Mirassol, o lateral Reinaldo, pós-partida, deu entrevista falando que o Vitória jogou por apenas uma bola. Eu queria que você explicasse o sistema defensivo no jogo de hoje, que em 3 minutos e 2 oportunidades viu o revés no placar ser feito e o time não conseguiu reagir no segundo tempo da partida.
É verdade, só que eu acho que não fica legal o treinador comentar comentário de outros atletas. Eu acho que não cabe a mim comentar sobre isso, não. O Reinaldo é um cara experiente, não tenho nada para falar sobre ele, não.
Jair, boa noite. Queria que você explicasse um pouco essa extremidade do Vitória, né? Essa alternância de bons momentos e maus momentos numa distância curta de tempo. Por exemplo, fizemos até o gol do Oswaldo, a gente estava bem na partida e de repente a coisa virou. No jogo passado também a gente fez um primeiro tempo bom, na minha opinião, e no segundo tempo já fomos abaixo, né? Fora de casa um jogo, dentro de casa outro jogo. Queria que você explicasse isso, e se você me permite também, ó, sobre contratações, a diretoria já passou algum retorno para você, a janela fecha sexta-feira, teria a possibilidade do Pedro Raul, um jogador que você já conhece, já jogou com você, se você tem um retorno da diretoria sobre isso também.
Temos, a gente está trabalhando isso, mas sempre sobre nomes e posições internamente, e a gente tem poucos dias, né, que fecha sexta, mas com certeza a gente está atento, até porque perdemos jogadores por conta da situação de DM, então seria reposições. Com certeza o Papelinho está trabalhando aí incessantemente para que a gente possa repor esses atletas. E sobre o que você falou, realmente acontece. Não tem sido uma situação que a gente não consegue a regularidade. Acho que eu tenho batido muito nessa tecla de nós sermos mais regular o jogo todo, né? Principalmente, não só o jogo todo, mas a sequência de jogos também. E com certeza é uma coisa que a gente tem que melhorar para ter a regularidade e o controle do jogo em todos os tempos. E jogando fora também, principalmente, né? Ano passado a gente foi vencer a primeira fora com 29 rodadas. Então é uma coisa que nos preocupa, né? Que o dia que a gente jogar bem, eu volto a falar desse jogo, ficou muito marcante para mim, o jogo do Corinthians ano passado, que na minha opinião a gente foi superior e perdemos o jogo. Um escanteio, a bola voltou, a bola bateu na linha, bateu, voltou, entrou, perdemos o jogo. E a gente tem que buscar jogos fora, né? A gente conseguiu quebrar um tabu vencendo o Santos, primeira vez na história, depois vencemos o Sport, mais pouco, né? Temos que, pra gente ter esse campeonato regular que a gente quer, passa muito pela nossa força também, ser fora do Barradão, mesmo distante da nossa torcida.
Jair, boa noite, Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. Sob o seu comando, você já está chegando a quase 30 jogos, se não me engano. O Vitória ainda não venceu uma partida de virada, onde fica atrás do placar e vence, revertendo esse resultado. Hoje, mais uma vez, acabou acontecendo. Eu queria que você explicasse o que é que se atribui essa estatística negativa do Vitória sob seu comando, qual o fator que implica isso e o que está sendo trabalhado para reverter essa situação. Obrigado.
Se eu soubesse, acho que eu tinha tido mais viradas. É uma situação para a gente estudar, tentar buscar alternativas para que possa acontecer o quanto antes.
Beleza, tá aí a coletiva do técnico Jair Ventura da equipe do Vitória, o treinador rubro-negro falando, Michel Corbacho, na coletiva após a derrota contra a equipe do Botafogo da Paraíba.
Me surpreendeu até a postura, né? Uma postura mais amena, mais calma do Jair Ventura, mas eu confesso, viu, Marcos, mais do mesmo nessa coletiva, tá? O que a gente consegue tirar aí de informação importante que o Jair traz é que o Vitória, no sábado, vai com o time principal encarar o CRB. E isso aí é importantíssimo, né? Sobretudo pelo fato de que o Vitória acabou perdendo, né? Tendo esse revés inesperado nesta noite. E aí precisa conquistar, recuperar esses pontos perdidos diante do CRB, que é um adversário difícil, fora de casa, né? Historicamente para o rubro-negro. Mas o Vitória, indo com a equipe principal, o time titular, o que se tem de melhor, o Vitória pode sim conseguir conquistar pontos diante do CRB lá. Outro fator importante e que ele deixa claro é que Papelim e a diretoria do Vitória está trabalhando para tentar trazer ainda algum reforço até a sexta-feira, né, antes da janela fechar, e isso vai ser de crucial, de suma importância para esse elenco do Vitória, porque realmente, né, é um elenco que carece de qualidade, né, precisa de reforços, e é isso que o torcedor rubro-negro espera para a sequência do Vitória na temporada.
Betsu, os melhores jogos da internet estão aqui, jogue com responsabilidade. Betsu, sua bet de norte a sul, tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração. Mix Matheus, você está de cabeça quente com a internet lenta caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade, contrate agora melhor. Venha para a ITS Brasil, são diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net. www.visãobenefícios.net ou ligue para 713-402-0800. Visão Benefícios, proteção de craque para o seu veículo, 0800-919-1111. Digite a opção 3, diga que é ouvinte da Itapuã e você não paga a taxa de adesão. Reinaldo Oliveira, o detalhe final, as últimas informações do Vitória, Reinaldo.
Detalhe final, viu, Mendonça, é porque o Vitória agora, ele pega o CRB. O Vitória terá 3 jogos em sequência agora, fora de casa. Um pela Copa do Nordeste, no sábado, 17 horas, diante do CRB lá em Maceió. Depois pega o Cruzeiro na próxima quarta e no outro domingo, desse domingo que vem a 8, Chapecoense. Então são 3 jogos agora fora de casa. E como bem disse o Jair Ventura, o time vai com o time principal para esse jogo aí contra a equipe do CRB. Vai aguardar ainda a situação de alguns atletas.